Nós estamos em tempos de ajustes e Entre no Eixo é uma proposta da gente colocar em prática e fazer as mudanças que a gente precisa fazer agora. Porque a gente sabe um bocado de coisa que a gente deveria fazer. Não quer dizer que a gente faz. Alguns de vocês sabem que precisam ir para um negócio que nem a refinaria, mas vão deixando. Alguns de vocês sabem que precisam fazer ajustes nos relacionamentos, mas vai deixando. Alguns sabem que precisam pedir perdão por um erro cometido contra alguém, mas vai deixando, vai levando. E essas situações vão se perpetuando. E por falar em ajustes, eu quero anunciar, porque vai acontecer nas próximas semanas já, ajustes nos nossos pequenos grupos. Quantos de vocês frequentam um pequeno grupo? Levanta a mão. Agora, quantos deveriam frequentar e não estão frequentando, levanta a mão também. Só para fazer um exercício, quero encorajar você a ter um pequeno grupo e fazer esse investimento. Agora, eu queria explicar isso um pouquinho, porque nesse tempo nós crescemos bastante, aumentou muito o número de pequenos grupos, mas aconteceu uma coisa, os líderes de pequeno grupo ficaram sobrecarregados. Então, esses líderes voluntários, eles ficaram cuidando de gente, investindo em pessoas e dando o melhor de si, mas no fim das contas, eles estão começando a ficar exauridos. E a gente precisa entrar no eixo nessa caminhada. Então, eu não sei se isso é definitivo, se vai ser sempre assim ou não, mas nós vamos fazer uma mudança nesse momento para trazer um pouco de refrigério. Alguns vão gostar, alguns não vão gostar, mas eu preciso explicar isso. Os encontros do pequeno grupo vão passar a ser quinzenais ao invés de semanais. Calma lá, não vai embora da igreja ainda, não desiste da fé. Por quê? Porque na semana que não tiver o encontro formal do pequeno grupo, não significa que o pequeno grupo não vai se reunir para comer uma pizza ou para fazer alguma coisa, ou se for o grupo de Samuel para comer um pão de queijo, né? Mas o pequeno grupo pode ter atividades de interface. Uma das coisas que eu sempre oriento os pequenos grupos é que as pessoas andem em duplas, pelo menos. Então é aquele tempo que a pessoa mais madura na fé pode encontrar com a pessoa mais nova e ter o seu tempo de relacionamento. Mas o líder, ele vai ter um encontro com o seu supervisor, ou com o seu coordenador, seja lá o nome que isso tiver. Então, o líder, ele vai continuar tendo encontros semanais, mas uma vez por semana ele está dando e na outra semana ele está recebendo. Entende? Ninguém pode dar continuamente sem receber. Nós não temos suporte suficiente para só investir nos outros, se não tiver alguém investindo na gente. Então, nós vamos formalizar isso. Então, uma semana o líder está com seu pequeno grupo, na outra semana ele está com seu coordenador. Agora, esse coordenador não pode ficar sozinho. Então, esse coordenador, uma semana ele está com os líderes de pequeno grupo, que vai acabar virando um pequeno grupo dele. E na outra semana ele está com seu supervisor. Faz sentido para você? Eu podia mostrar isso num gráfico, mas não precisa, né? Se fosse uma igreja de corintianos, eu desenhava, fazia tudo, mas com vocês não precisa, né? Então, o que acontece? Uma semana o líder está com seu grupo, na outra semana ele está recebendo. Aquele que está cuidando do grupo de líderes, numa semana está cuidando dos seus líderes, na outra semana ele está recebendo. O coordenador, mesma coisa, numa semana ele está cuidando dos seus supervisores, o supervisor numa semana está cuidando dos seus coordenadores, na outra semana ele está com seu pastor de área. Então todos vão ter semanalmente alguém cuidando dele. Os pastores de área vão estar numa semana com os seus supervisores e na outra semana com o pastor geral de pequenos grupos. O que é que acontece? Nós não queremos ninguém andando sozinho. Isso é um jeito de entrar no eixo. Esse modelo, do jeito que vai, da maneira que está caminhando, ele não é sustentável a longo prazo. Alguns já estão em estresse, alguns já estão dando sinais de que está muito pesado, então nós queremos fazer esse ajuste. Eu vou tentar falar disso em todas as celebrações, os pastores de campus também vão fazer isso, para que isso fique claro para a igreja toda. E ao longo da semana nós já vamos efetivar, para que nesse ano a gente ainda tenha tempo de ensaiar. Porque tudo tem que ter um ensaio antes da apresentação, né? Então esse ano a gente ainda tem tempo de ensaiar isso, como é que vai funcionar, ajusta daqui, arruma dali. Deu certinho? No ano que vem as coisas acontecem de maneira efetiva. Eu também quero lembrar você do jejum dessa semana. O jejum da semana passada quase não era jejum, era só uma sugestão para que você escolhesse outra coisa, porque suco e refrigerante ninguém toma, né? Então, essa semana, pegar um pouquinho mais pesado, e a proposta é que você tire pães e massas, todo tipo de, quase todo tipo de carboidrato da sua vida, né? Que é quase pecado. Então, tem gente que vai sentir falta. Se você é alguém que já não come essas coisas, tira a picanha. Tira outra coisa que... Por quê? Porque é muito importante que você tire alguma coisa que você sente falta, porque toda vez que você lembrar, você vai dedicar o tempo em oração. Lembra disso, né? Vamos lá. Equilibre a sua vida financeira. Nós já ouvimos parte da pregação hoje, no momento dos dízimos, né? Eu quase ia dizer que todo que vem antes de mim é ladrão e salteador, porque ela usou algumas frases que eu queria usar, inclusive. Mas não é a primeira vez que ela sobe aqui, e eu acho isso uma conexão fantástica, eu acho que isso é de Deus para a nossa vida, porque os princípios são aqueles que nós ouvimos. Eu queria começar com alguns dados da situação financeira do povo brasileiro. 60% dos brasileiros estão com dívidas. Isso significa que provavelmente mais da metade das pessoas que estão sentadas nesse auditório e das pessoas que nos acompanham pela internet têm dívidas. Veja que eu não estou falando de investimentos. Estou falando de dívida. Aquele negócio que você pegou a mais, que você fez um empréstimo para pagar uma dívida ou para cobrir porque você tinha feito um investimento, faltou dinheiro, então você fez um aporte ou você atrasou uma conta ou pegou dinheiro emprestado com o pai, com o cunhado, né? Sempre tem um cunhado pedindo dinheiro emprestado na vida dos brasileiros. Apenas 11% dos brasileiros conseguem poupar alguma quantia regularmente. Então, tem pouca gente aqui que está guardando dinheiro. E somente 0,3% dos brasileiros diversificam os seus investimentos, operando, por exemplo, na Bolsa de Valores. Bom, se a gente não consegue pagar as dívidas, é melhor não mexer com a Bolsa mesmo. Esse tipo de investimento é investimento de risco, ele pode ser bom, tem maneiras mais seguras, tem organizações especializadas em dar assistência para isso. Mas a primeira coisa é resolver a base. Uma das áreas mais difíceis de equilibrar, biblicamente, é a nossa vida financeira. Parece que a gente tem uma conversão da alma e outra conversão do bolso. Parece que a vida financeira, ela continua pagã por algum tempo depois que a gente se converte ao cristianismo. Não para todos, não é todo mundo igual, mas há uma certa dificuldade. Sabe por quê? Porque vida financeira equilibrada não é apenas dar dízimos e ofertas. Porque tem gente que acha que se dá o dízimo, a vida financeira está em ordem. Eu lembro que eu morei numa cidade em Santa Catarina que já foi considerado o Eldorado brasileiro. E as pessoas investiam e tudo dava certo. Depois de um tempo, voltou a ser Brasil. E muita gente quebrou. E eu lembro de um pessoal que abriu uma indústria têxtil e deu um passo várias vezes maior do que a perna. E a coisa começou a complicar, então eles fizeram um empréstimo milionário para cobrir as dívidas e fazer investimento. E para garantir que aquilo ia dar certo, eles não só deram o dízimo do empréstimo, como ainda fizeram uma oferta muito grande do empréstimo. Eles pegaram dinheiro que não era deles, porque o dinheiro que você pega emprestado não é seu, é uma dívida. E eles ainda deram uma fatia grande na igreja para ter imunidade à crise. E eles quebraram. e deram calote em todo mundo. E não dava nem para ir lá na igreja pegar o dinheiro de volta, porque o povo já tinha gasto. Então, às vezes, nós entendemos um pouco errado esse assunto de dízimos e ofertas, e achamos que a única coisa bíblica para a gente fazer para prosperar é dar dízimos e ofertas. Dízimo e oferta é um mandamento bíblico, é uma orientação bíblica, é algo que nós devemos colocar como uma prática na nossa vida, mas em nenhum lugar diz que isso é garantia, que a partir daí nós podemos fazer qualquer tipo de bobagem, mas tudo sempre vai dar certo, porque afinal de contas, o dízimo é um trevo de quatro folhas, é um pé de coelho, é um mantra, é com poderes que a gente recita e nos protege e fecha a nossa vida financeira, fecha o corpo. Não funciona assim, gente. A vida financeira nossa, ela precisa ser tão equilibrada quanto todas as demais áreas. Em Mateus, no capítulo 6, 19 a 34, é um texto bastante longo, Jesus começa dizendo, não ajuntem tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem os destroem, e onde os ladrões arrombam casas e os furtam, mas ajuntem tesouros no céu. O texto vai correndo aí, e se você tiver com a sua Bíblia de papel aberta, ou se você tiver no seu iPad, você vai ver que tem uma divisão aí no texto. E lá na frente, você vai ver Jesus dizendo, por isso lhes digo, não se preocupem com a vida diária, se terão suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais do que a comida e o corpo não é mais do que a roupa. Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros. E depois ele diz, busquem, portanto, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu gosto desse texto, você precisa ler ele todo para você pegar a ideia melhor, mesmo que você já conheça. Mas eu vou trabalhar alguns textos a partir de agora dentro desse texto grande. Eu queria começar com a primeira dica para você equilibrar a sua vida financeira. Defina as suas metas e desejos biblicamente. Defina as metas e os seus desejos. Porque metas e desejos às vezes se confundem, porque nem sempre as metas são resultado de desejo, mas a maioria das vezes são. E às vezes nós temos uma meta ou um alvo, até algo um pouco maior, mas nós temos desejos que sabotam as nossas metas. Sabe aquela família, aquele casal recém-casado, que ele deseja fazer uma série de coisas, eles ainda não têm uma renda muito grande, e eles sonham em coisas simples, eles precisam equipar melhor a casa, eles precisam de um carro um pouco melhor, ou um deles vai fazer uma especialização, um mestrado, alguma coisa, precisa reservar algum dinheiro, mas eles não aguentam e eles saem comer fora todo dia. É só um pouquinho. É só R$200, R$150, cada dia. Sabe? Se a sua situação financeira está difícil e você continua sendo vencido pelo estômago ou pelos olhos, porque você passa numa vitrine e você precisa daquela bolsa ou daquela calça ou daquela camisa ou daquela carteira ou daquela marca e você, se você não cristianizar os desejos e até mesmo as suas metas. Eu falei de meta porque são coisas mais curtas do que os alvos grandes da vida. Talvez você tenha estabelecido que você quer fazer uma viagem internacional por ano. Talvez você tenha estabelecido que você quer conhecer todos os países de uma determinada região. Não tem nada de errado, é bom viajar, até melhora, assim, você fica uma pessoa mais culta, conhece outras culturas, etc. Mas definitivamente essas não são coisas importantes, elas são coisas agradáveis, são coisas desejáveis, mas elas não são prioridades, ou não deveriam ser prioridade. E Jesus, ele diz aqui, não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde os ladrões arrombam casas e furtam, mas ajuntem seus tesouros no céu. Quando as nossas ansiedades, quando os nossos anseios, eu usei errado aqui, quando os nossos anseios, quando os desejos do nosso coração, quando aquilo que nós queremos fazer é como investimento ou até como uma extravagância, eles são adaptados aos valores bíblicos, alguma coisa muda. Então nós conseguimos fazer perguntas do tipo, eu realmente preciso disso? Nós começamos a perguntar de que maneira alcançar isso, ou gastar esse dinheiro, ou fazer, ou ir para esse restaurante, porque tem coisas bem simples, e tem coisas bem altas. Eu já ajudei muita gente com problemas financeiros, porque eu mesmo já tive bastante, então quando você passa por algum problema, você consegue ajudar outros. E algumas pessoas, eu simplesmente digo, olha, no seu caso, a melhor coisa que você faz hoje é seguir um conselho bíblico que diz, se o teu olho direito te escandaliza, arranca e joga para longe de ti. No caso, o seu cartão de crédito está te escandalizando, então você arranca ele e joga para longe de você. O seu crediário está te escandalizando, arranca e joga para longe. O seu cheque especial te escandaliza, arranca e joga para longe. Se eu não consigo não viver com aquilo que eu tenho, eu preciso tomar medidas. Sabe aquela pessoa que tem só o cartão de débito? Quando ela chega num lugar e não tem saldo, o que acontece? Não vai sair dinheiro. Simples. A solução não é cortar o cartão de crédito na vida, a solução é melhorar o seu nível de autocontrole, é melhorar a sua inteligência financeira, é mudar a sua maneira de viver. Mas de vez em quando nós precisamos de medidas emergenciais na vida. Quanto você está disposto a abrir mão? Não, mas eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Lembra aqueles meninos mimados em casa, né? Que eles só querem aquilo que não tem. Mas eles nem sabem o que tem. Nós vivemos numa geração que valoriza muito a ostentação, aquilo que os outros veem em mim. O problema não é o dinheiro em si, o problema é fazer do dinheiro o seu Deus. Aquele jovem rico da história em que Jesus olha para um jovem que vem e pergunta o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna. E Jesus diz, vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres. O problema era o dinheiro que ele tinha? Não, o problema era quanto ele valorizava o dinheiro. Porque quando Jesus diz, abre mão do que você tem, ele está triste, ele vai embora entristecido e ele desiste do projeto. Algumas pessoas, eu não tenho nenhuma dúvida, que abandonariam o cristianismo imediatamente se isso implicasse em perder uma situação financeira confortável. A fé de algumas pessoas está atrelada a quanto Deus lhes dá. E por isso a teologia da prosperidade, a famigerada teologia da prosperidade, fez bastante sucesso no mundo. Porque dizia, você tem que dizer o que você quer e você precisa exigir. E você tem que orar e dizer, Deus, a sua palavra diz, e o senhor não tem direito de não fazer. Menino mimado. Daí eu olho lá para Jeremias dizendo assim, por acaso o barro pode dizer para o oleiro, não gostei disso que você fez, faz outra coisa de mim? Quem é o barro para dizer para o oleiro o que, que o oleiro tem que fazer? Mas às vezes a gente acha que a gente pode dar ordens para o oleiro. É uma arrogância, uma presunção satânica. Por isso, dinheiro é tão importante na Bíblia. Você sabe que a Bíblia fala mais de dinheiro do que de amor, de fé, de salvação. É chocante. Porque talvez seja nesse ponto que muita gente se perde. A Bíblia diz que aqueles que desejam ser ricos se meteram em grandes confusões e enfrentaram muitos males. Eu gosto de olhar para a Bíblia sobre esses assuntos porque a Bíblia nos traz de volta para o nosso centro. Não tem problema ter dinheiro, mas de verdade também não tem problema não ter dinheiro. Porque às vezes a gente avalia o outro, é aqui em Brasília as pessoas avaliam muito pelo concurso que a pessoa passou. Mas qual é o concurso mais valorizado? Aquele que tem um salário maior, aquele que tem mais benefício. Então bom é quem ganha mais. Então Brasília não é uma cidade de ricos, porque servidor público se é rico não é honesto. Se é honesto não é rico, não dá para ser as duas coisas. Mas dá para ter uma vidinha legal. Vamos combinar. Mas essa estabilidade, não só o fato de não correr o risco de uma demissão, mas também a boa condição financeira que o setor público fornece para parte dos servidores públicos, porque não é todo mundo que ganha essa grana toda também, não. Ajuda com que algumas vaidades sejam alimentadas. Então, quando implica em abrir mão, nós dizemos, espera aí, a gente que critica o jovem rico, que dá as costas para Jesus e vai embora, mas Jesus disse para você, larga o seu emprego no Banco Central e vai me servir sem salário em Guiné-Bissau. Você vai dizer, está amarrado em nome de Jesus, está repreendido, esse pensamento vem de Satanás. Por quê? Porque a gente transformou o serviço público em nosso Deus. Antigamente diziam que o nordestino botava a mão na cabeça do menino e dizia, quando crescer, vai morar em São Paulo. A gente bota a mão na cabeça do menino e diz, quando crescer, vai ser servidor público. Se nós somos servidores do Deus Altíssimo, alguma coisa precisava mudar no nosso sistema de valores? Então, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos realizar, precisa se tornar bíblico. Ou ser adaptado aos valores bíblicos. Filipenses 4, 12 e 13 diz, eu sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação. Uma outra versão diz, de viver contente em qualquer situação. De estômago cheio ou vazio. Com pouco ou muito, posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Mateus 8, 20, Jesus respondeu, as raposas têm tocas onde morar, as aves dos céus, ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para repousar, para recostar a cabeça. O que Jesus está dizendo aqui? Paulo primeiro diz, eu estou bem se eu tenho, se eu não tenho. Você está bem quando você não tem? Você fica bem quando não dá para fazer o que você quer? Quando não dá para comprar aquela bolsa, aquela roupa, aquele sapato, quando não dá para ir naquele restaurante, quando não dá para fazer aquela viagem, quando tem que deixar um desejo para depois. Porque esses desejos, eles geralmente são desejos da carne. A Bíblia fala que nós temos três grandes inimigos, o mundo, a carne e o diabo. Tem gente que nem dá espaço para o diabo, porque a carne toma conta e aí o diabo não tem trabalho nenhum. Depois que está com a vida quebrada, diz, o diabo está me oprimindo. Que diabo? Não bota a culpa nele, bichinho, está até em depressão, faz terapia. Leva a culpa de tanta coisa que a gente mesmo causa. Mas às vezes a gente acha que quem tem menos do que a gente é menos do que a gente. Isso é uma bobagem tão grande. É interessante que Pedro, talvez naqueles dias, a pessoa que mais lembrava Jesus, que agia como Jesus, que impactava as pessoas, quando ele chega lá na Porta Formosa e vê aquele homem paralítico pedindo esmola, ele diz: nós não temos nem ouro nem prata, mas aquilo que nós temos, nós te damos. Levanta e anda em nome de Jesus. Jesus não gastou dinheiro para multiplicar pão e peixe. A Bíblia não diz que ele precisa do nosso dinheiro para nos dar o que nós precisamos. Ele simplesmente diz que ele é o nosso provedor. Então, aquilo que você deseja, aquilo que você quer alcançar, precisa ser reavaliado à luz da Bíblia. Leva essa tarefa para casa, faz uma revisão de tudo que está pela frente, tudo que você quer fazer, ou até da maneira como você vive, porque talvez você está sustentando desejos indevidos. E você precisa fazer ajustes na sua vida. Talvez você precise morar num lugar mais simples. Talvez você precise ter um carro mais simples, parar de pagar uma prestação alta que não cabe no seu orçamento. Talvez você precise simplesmente fazer algumas coisas de metrô e deixar o carro em casa para economizar combustível. Mas é mais confortável, é mais isso, mas tem uma série de bobagens que a gente precisa tirar da nossa vida. Toda vez que alguém vem trabalhar na equipe ministerial, eu gosto muito de dificultar um pouquinho a entrada. Não é nem a entrada, dá para ele a oportunidade de, se ele ganhava X, quando ele chegar aqui, ele ganhar X menos Y. Ah, mas ele tinha um salário bom, ele era servidor público, ele abriu mão, ele merece ganhar pelo menos igual. Vamos diminuir um pouco mais. Mesmo que a gente possa pagar, vamos segurar um pouquinho. Sabe por quê? Porque eu preciso saber que servir ao Senhor vale mais do que qualquer coisa que eu tenho. Eu preciso entender que fazer as coisas do jeito de Deus e ganhar a oportunidade de servi-lo até de tempo integral é muito mais rico do que qualquer coisa que o dinheiro possa me dar. Agora, isso é aqui. Como é que é na sua vida? Segunda coisa que eu quero sugerir: controle sabiamente as suas paixões. Mateus 6, 22 e 24 diz: os seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz, e quando os olhos são maus, todo o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, dedicará um, desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em outra expressão mais antiga diz: vocês não podem servir a Deus e a mamon. Naquele tempo, se referia a mamon tanto diretamente para representar o dinheiro, como a gente faz hoje, mas também a uma força espiritual das trevas que desenvolve paixão por riquezas. Veja que Jesus, quando está na tentação, o diabo diz: eu vou te dar tudo que esse mundo tem. Olha para os reinos desse mundo, olha para a riqueza desse mundo, olha para a glória desse mundo. Esse é o pensamento de Mamon. Então, amar a Deus e amar ao dinheiro é incompatível, não é possível dedicar-se aos dois. Então você precisa controlar as suas paixões. E elas são alimentadas pelos seus olhos. E aqui eu quero repetir o que a gente já ouviu no momento do dízimo. Só um pouquinho diferente. Aquilo que ganha a sua atenção, ganha você. Aquilo que ganha a sua atenção, ganha você. O que é que tem a sua atenção? Às vezes é a luta por um corpo perfeito. E daí já não basta ter o corpo perfeito, agora as outras pessoas precisam saber que eu tenho o corpo perfeito. Você percebe que, para onde que isso nos leva? Eu não estou nem falando de adultério, de prostituição, no sentido bíblico, não prostituição no sentido humano, mas Eu não estou nem falando disso apenas, eu estou falando desse tipo de vaidade, e aí eu começo a tomar vitaminas e às vezes tomar medicação para tirar a fome e medicação para desenvolver o músculo e suplementação de todo jeito, e talvez aquilo vai desenvolver um câncer em você, mas a sua obsessão por aquele tipo de perfeição, para um corpo que vai apodrecer, vai cheirar mal, vai ter bicho se mexendo nesse corpo um dia. Sabia? Vai ter vermes que vão comer o seu corpo. Por que você acha que ele é tão, tão importante? Se você for uma pessoa linda, maravilhosa, vai cheirar o mesmo que o outro depois que morrer. Vai? A gente, às vezes, perde um pouco da noção e a gente não vê que nós estamos sendo ridículos aos olhos de Deus e talvez das pessoas também. Só que isso é conduzido pelos nossos olhos. Então, se é o corpo a questão, então nós estamos sempre comparando o nosso com o de alguém. Se é o carro, nós estamos sempre comparando o nosso com o de alguém. Se é a casa, a gente compara. Se são as roupas, a gente compara. E de outro lado, a gente fica olhando aqueles negócios e criando desejos novos. Ou você controla as suas paixões, ou elas controlarão você. Simples assim. Se você não controlar suas paixões, paixões, elas vão controlar você. Isso vale para qualquer tipo de paixão. Então, direcione essas paixões biblicamente. Faça algumas morrer. Como é que você faz uma paixão morrer? Não alimenta ela, faz ela morrer por inanição. Você simplesmente não alimenta. Eu lido com pessoas que têm todo tipo de desvios de comportamento. Eu vou falar da pornografia, por exemplo. Como é que alguém se liberta da pornografia? Por inanição. Simplesmente não acessa, corta os acessos, bloqueia, cria filtros no seu celular, na sua internet, na sua TV a cabo. Você cria situações, você cria elementos de barreira e você mata, faz morrer a míngua. E vai chegar uma hora que não faz mais falta nenhuma. Eu conheço centenas de pessoas que venceram, mas eu também conheço centenas de pessoas que continuam escravos. Eu não saberia dizer o nome nem das 100 que venceram, nem das 100 que continuam escravos, mas o fato é que ao longo da vida eu vi isso, e essa é uma experiência pessoal em outras áreas, onde eu decido tirar algo da minha vida. Eu preciso parar de alimentar isso. Então, você precisa controlar essas paixões. João Batista, lá em João 3,30, ele menciona, importa que ele cresça e que eu diminua. Ele deve tornar-se cada vez maior e eu cada vez menor. Quer dizer, a minha vida precisa focar na glória de Deus, a minha vida precisa produzir resultado para o reino de Deus. O meu dinheiro, ele precisa virar salvação, transformação, santificação, ajuda, precisa ser o amor de Deus chegando em cada lugar. Então, é bom ter dinheiro, porque eu posso repartir, mas a única maneira de abençoar pessoas não é com dinheiro. Eu não preciso esperar ter dinheiro, porque às vezes eu digo, quando eu puder, quando eu tiver, não. Você pode fazer aquilo que Deus já te deu para fazer nesse momento. Aquilo que está na sua mão pode ser instrumento de bênção. E em terceiro lugar, estabeleça as suas prioridades criteriosamente. E aqui é aquele texto em que Jesus fala, todos esses textos aqui são muito conhecidos, por isso eu não estou lendo com tanto detalhe, por isso eu lhes digo, não se preocupem com a vida diária, versículo 25. Se terão suficiente para comer, beber ou vestir. E daí Jesus diz, olhem para os pássaros, olhem para os lírios do campo. Ele diz, quem supre eles é o Senhor. O que é que eles fazem para merecer? Nada, nada. A Bíblia diz que Deus tem prazer na sua vida. O que é que você fez para que Ele tivesse prazer? nada. Deus cria o homem não fez nada, e Deus olha para ele e diz, eis que é muito bom. O que que era? Era um boneco de barro que agora se mexe. Que mérito ele tinha? Zero. Em São Paulo, Brian Houston, quando eu encontrei ele, ouvi ele falando sobre que Deus é especialista em transformar nada em alguma coisa. E aí ele diz que Deus criou o homem do barro. Ele diz, o que que é o barro? Qual é o valor do barro? Ele falou, não é nada, mas Deus transforma nada em alguma coisa. Deus transforma nada em algo. A gente é porque Deus fez. A gente é porque Deus decidiu. A gente recebe amor e graça porque Ele quis nos amar. Nós não fizemos nada. Agora nós queremos satisfazer desejos, porque as prioridades são estabelecidas equivocadamente quando os desejos são descontrolados. Quando alvos e metas são equivocados. Então o resultado é que aquilo que é prioridade na nossa vida deixa de ser prioridade para outras coisas que não deveriam ser prioridade se tornarem. Tem pessoas que juntam bastante. Eu acho bonito quando alguém sabe juntar bastante dinheiro e tem reserva. E sabe quando eu vejo aqueles cursos financeiros e fala, separa tanto para isso, separa tanto para aquilo, separa tanto para aquilo. Eu acho legal, mas eu já fui em cursos desses, quando ele pegava um exemplo e o valor que ele pegava para dividir, bom, os primeiros 10% que ele separava para um negócio era a minha renda toda, já deu ruim. Porque para pagar luz, água e comida já tinha acabado. Então nem sempre tudo funciona dessa maneira, tão estruturadinha assim na nossa vida. Mas se o nosso foco é o reino de Deus, tudo que nós fazemos deve contribuir para o propósito desse reino. Então não vamos mais viver baseados em nossas necessidades, mas vamos viver baseados nas prioridades do reino. Jesus diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E daí ele diz, todas as demais coisas serão acrescentadas. Quais demais coisas que ele está falando? Ele está falando das suas necessidades reais. Ele não diz, daí você vai ter uma Ferrari. Ele não diz, daí você vai ter um jatinho particular. E para evitar o trânsito de Brasília, você vai ter um helicóptero. Ó, gente, você pode orar por mim na minha casa lá, ó, eu moro em casa alugada, mas tem espaço para fazer um heliponto lá, se for necessário, né? Lá no condomínio dá até para descer ali na rua. A gente precisa. A Bíblia não diz que Deus vai dar essas coisas para a gente. Não é que quem tem não pode ter. Eu não quero saber de quem tem. O que importa é que a minha vida, o meu foco, precisam ser as coisas espirituais. Efésios 1, de 4 a 6, diz, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. E ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. E Deus assim o fez, para o louvor da sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós, em seu Filho amado. Depois, Efésios 2:10 vai dizer que nós somos obra-prima de Deus. Deus cuida da gente porque sim, porque Ele quer, porque Ele ama. O Caleb, nosso neto, está numa fase agora que se a gente fala alguma coisa que ele não aprecia, ele diz, eu não gosto de você. Eu não gosto de você. Então, nós vamos viajar e vamos ficar um bom tempo fora, a gente vai para Israel e essa é uma viagem mais longa. E como eu cheguei de viagem há pouco e agora eu estou uns dias de férias, então eu fiquei com ele bastante. E eu quis prepará-lo, eu disse, filho, vovô vai viajar. E vai ficar uns dias fora, ele diz, eu não gosto de você. Eu falei, que bom, já que você não gosta de mim, eu posso viajar mesmo. Não, não vai, eu gosto de você. Agora, eu não faço o que eu faço por ele, porque ele diz ou não que gosta de mim. Eu faço porque eu o amo. E mesmo quando ele faz malcriação ou coisas erradas, ou quando ele tem aqueles dias de repetir teimosamente o que a gente está ensinando que não é para fazer, ele não é menos amado por isso. E ele não fica preocupado se não tem alguma coisa? Se ele pede alguma coisa, a gente diz, filho, não tem dinheiro, ele diz, usa seu cartão. Ele tem 3 anos. Você vê que o pecado ele já vem junto na raiz, né? Ele era pequenininho ainda, acho que tinha menos de 2 anos. A Tabita levou um dos cachorros no veterinário e tinha um cartão de visita lá. E daí na hora de pagar a conta, ele pegou o cartão de visita e disse, passa no meu cartão. Eu tenho um amigo que ele tinha um filho que tinha problemas. E esse filho até chegou a morrer, mas quando o filho era menino, e naquela época cartão de crédito ainda era uma coisa muito pouco usada no Brasil, e ele achavam que ele não raciocinava muito bem, que ele tinha dificuldades de entendimento, e aí ele pediu um negócio no shopping, e o pai falou para ele, papai não tem dinheiro, ele disse, é cheque, cheque. Ele não sabia falar direito, mas já sabia dizer que ele tinha cheque. No tempo, eu sei que você não conhece cheque, né? Os mais velhos conhecem. Essa coisa está na raiz, vem junto. Mas Deus cuida de nós porque nos ama, então busquem em primeiro lugar o reino de Deus. E o restante será acrescentado. Eu tenho um quadro aqui dos efeitos emocionais do endividamento. Uma pessoa endividada, em 58% aumenta a sua ansiedade. Em 59% aumenta a insegurança. Em 52% aumenta o estresse. Em 47% ela sofre maior angústia. 46% de mais sentimentos de culpa e 41% é maior o desânimo. Isso é um suicídio em potencial. Porque a gente já tem a tendência em algum nível para ansiedade, para insegurança, para estresse, para angústia, para culpa e para o desânimo. Você turbina esse negócio. Então a dívida não te ajuda. E Romanos 13, 8 diz, veja como a Bíblia tem conselhos bons para tudo. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Aqui está falando de dinheiro também, não só. Falando de promessas não cumpridas. Falando de uma série de outras coisas. Mas lá em Timóteo, 1 Timóteo 6, 6 a 8, diz, de fato a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que nos vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. É interessante como a Bíblia propõe uma vida simples. De novo, ter bom gosto não é pecado. Você não é mais espiritual se você anda mal vestido. Mas você não precisa gastar uma fortuna para se vestir bem. Você não está em pecado se você tem um bom paladar. Eu confesso que eu gosto de comer coisa boa. Eu não gosto de comer à toa. Eu até não gosto muito de comer o tempo todo. Mas coisa boa, né, gente? Infelizmente, coisas boas às vezes são mais caras. Então nós precisamos controlar. O efeito de ajuntar tesouros na terra está esta estatística que eu falei para vocês. Mas quando nós ajuntamos tesouros no céu, nós temos paz, tranquilidade, vida plena, desapego. Eu tenho um amigo que ele já morreu. Tinha, né, então? É que eu ainda sinto ele como amigo. E ele tinha um amigo que eu conheci, eu só falei com ele uma vez. E foi um dos homens mais ricos do relacionamento dele. E esse homem estava com câncer, ele estava no fim da vida. E ele quis que eu fosse lá com ele para falar de Jesus para ele. Mas ele nem me deu oportunidade, porque ele era mais amigo e era bastante abusado. Então ele foi falando logo. E ele virou para ele e falou assim: você sabe que o meu único Deus é o meu dinheiro. É lógico que eu não resisti à tentação de mostrar essa base bíblica e de lembrar a ele que ele não ia levar nada. Eu não sei o que aconteceu com ele. Ele ficou muito mexido naquele dia. Mas eu sei que a nossa vida, se estabelecida nas coisas desse mundo, ela perde o seu valor. E é melhor o pouco com contentamento, diz a Bíblia, do que o muito sem paz. Deus nos chama para uma vida simples, isso não significa uma vida que não é próspera. Mas significa uma vida onde as prioridades estão no lugar certo. Quais são suas prioridades? Quais são os valores que norteiam a sua vida e que determinam a sua tomada de decisões? Aquilo que meteu você em dívida, caso você esteja, que valor tem? Você percebeu que a maioria das pessoas está pagando por coisa que não presta? Que nem tem? Que nem pode mais usar? Jesus diz: busquem o reino em primeiro lugar. Eu sei que a gente precisa orar, refletir, essa palavra só vai ter sentido se você voltar para ela durante a semana, fazer as devidas avaliações. Mas eu quero encorajar você a ser grato por aquilo que você tem. E não ficar obcecado por aquilo que você não tem. A maior riqueza que alguém pode ter é a presença de Jesus, é paz de espírito, é alegria no íntimo. A alegria está em qualquer ambiente. Quando a gente anda com Jesus, a gente tem os frutos dessa alegria. Você anda com Ele de fato? Porque às vezes nós nos alimentamos de coisas, e nós queremos ter e ter e ter. Mas Jesus nos chama para ser. E nós nos tornamos quando Jesus entra no nosso coração. Quando Ele se torna o Senhor. Quando Ele se torna o alvo da nossa vida. Jesus já é o seu Senhor. A Bíblia diz que aquele que crê em Jesus e confessa Jesus como Senhor, tem a vida transformada. E tem duas situações. Primeiro, nós precisamos transformar nossa vida espiritual. Depois nós precisamos nos despir, Paulo diz, de todos os velhos valores. E nos vestir dos novos valores que há em Cristo Jesus. Eu quero começar pelo começo, ajudando você a dizer: Jesus, vem e entra no meu coração. E talvez olhando para a sua vida financeira, você vê que tem outro Deus e não o Senhor na sua vida. E talvez você devesse fazer essa oração e dizer: Jesus, eu te entrego a minha vida. Vamos fazer isso todos juntos? Vamos ficar em pé? Você pode repetir comigo, diga: Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus, que veio a esse mundo em meu lugar, morreu por mim. Nessa manhã, eu confesso que tu és o Senhor. E eu convido para entrar no meu coração. Muda a minha vida, perdoa os meus pecados, porque eu te recebo em meu coração. Eu creio em ti, que tu és o Filho de Deus. E eu declaro meu Senhor e meu Salvador. Se você quer validar essa oração, eu quero orar por você nesse momento. Tem mais uma oração para fazer, mas eu queria orar primeiro por você que quer validar essa oração, dizer: Jesus, hoje eu quero que o Senhor seja o primeiro na minha vida. Nada outra coisa. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Se você quer validar isso, levante sua mão bem alto. A Bíblia diz que essa oração pode mudar a sua vida. Então levante sua mão bem alto. Eu quero incluir você nessa oração. Pai querido, cada mão erguida aqui são pessoas dizendo: Jesus, eu quero que tu sejas o primeiro na minha vida. Entra no meu coração, me perdoa, muda a minha história. Recebe-os no teu reino, transforma as suas vidas. E marca as suas vidas para a glória de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Pode baixar sua mão. Quero fazer mais uma oração. Você que tem errado nas prioridades, você tem errado nos seus investimentos, mas nessa manhã quer colocar a sua vida financeira em equilíbrio de maneira bíblica. Se você precisa da graça do Senhor, quero orar por você agora. Pai querido, há muitos filhos dizendo: eu preciso dessa intervenção em minha vida. Traz sobre eles a tua graça, o teu favor. Manifesta o teu perdão e o teu poder. E que a vida deles seja transformada nos seus valores, no seu foco, nos seus desejos, nos seus investimentos, para a glória do teu nome. E que o Senhor os torne livres e vencedores em Cristo. Em nome de Jesus, amém. Se você fez a primeira oração, tem uma ficha como essa que aparece na tela. E se você pegar na cadeira à sua frente, preencher e entregar na saída, essa é uma maneira de nós abençoarmos você, ajudarmos você, andarmos com você. E também nós queremos passar um material que pode abençoar você e estar à sua disposição na caminhada. Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã.